Capítulo 1. Como pode o professor transformar-se num educador libertador? De que modo a educação se relaciona com a mudança social? Esta noite, Paulo, gostaria de começar com questões que os professores e os alunos colocam frequentemente. Como transformar-me num educador libertador? Como reciclar-me? Os professores têm poucas oportunidades de ver salas de aula libertadoras. Os programas de formação de professores são quase sempre tradicionais e as escolas que eles frequentam não estimulam a experimentação. Assim, o problema dos modelos é a primeira questão que os professores levantam. Parte desse problema envolve outras questões. Como a educação libertadora se diferencia da educação tradicional? Como se relaciona com a mudança social?
Também me tem sido feito esse tipo de pergunta, tanto na América do Norte como na Europa.
Talvez seja uma boa ideia discutir nossa própria aprendizagem e reaprendizagem para perceber de que modo chegamos à pedagogia libertadora.
Acho bom. Você começa e depois eu falo alguma coisa sobre isso.
Recebi uma educação muito tradicional. Quando menino, não gostava da escola, mas adorava estudar, especialmente mapas antigos, culturas antigas, astronomia. Assim, eu lia sozinho, fazia lição de casa e me ressentia de ter de ir à escola. O tédio me fez silencioso e me transformei no que chamam problema disciplinar. Entretanto, tinha uma grande curiosidade em relação às coisas. Muito embora a escola me entediasse, como entediava os demais garotos também. Éramos muito mais espertos do que a escola nos permitia ser. Éramos tratados como imbecis e nos transformavam em robôs, e eu me rebelei contra a estupidez. Os outros estudantes, meus amigos, também não estavam felizes. Também criavam problemas, mas eu me transformei, aos 11 anos, num líder da resistência estudantil. Comecei a publicar um jornalzinho extraoficial que o diretor proibiu sem demora. Essa foi a primeira lição que tive sobre liberdade de imprensa, muito diferente do que o livro de leitura contava. Lembro-me de ter lido a respeito da liberdade de imprensa nos termos do que um impressor colonial, chamado Peter Zunger, fez em 1735. Naquela época, os ingleses malvados o prenderam porque ele tinha publicado artigos sem autorização. Mas agora éramos todos livres. Ao mesmo tempo, eu era cortejado pelos professores, que me diziam que eu era mais esperto do que o resto dos garotos, e que diziam para me comportar conforme as regras, para dessa forma assegurar um bom futuro. Minha mãe teve de ir à escola para falar sobre meu comportamento com a professora, e fizeram muita pressão para que eu me calasse. Minha mãe faltou ao trabalho e reclamou que a escola estava me aborrecendo, mas minha professora deixou-a constrangida ao dizer que, se eu precisava frequentar classes especiais, ela teria que arranjar dinheiro para me pôr numa escola particular. Envergonhada por pertencer à classe trabalhadora, minha mãe recuou e me disse para obedecer aos professores. Eu me retraí e silenciei durante muito tempo. Tornei-me um estudante exemplar e aluno dileto dos professores. Esta foi uma bela virada da mesa do poder. Os professores começaram a me adorar e meus amigos começaram a me detestar. Eu tinha mudado de lado na guerra cultural da escola. Continuei assim, dentro de um casulo, sendo bom e ficando quieto, até que chegou a agitação dos anos 60, com o movimento dos direitos civis. Comecei a militar e me deixei penetrar pela nova cultura do protesto. Era maravilhoso voar novamente e protestar junto com outros. Nos anos 60, muita gente começou a discutir um tipo diferente de educação. Novas formas de ensino emergiram, como o movimento de escolas alternativas, as escolas livres, experimentos de ensino radical, seminários de professores, seminários informais vinculados a um ou outro movimento. Fiz algumas experiências no ensino superior como professor de pós-graduação. Devo confessar que aprendi muito sobre política, Vietnã, racismo, sexismo e capitalismo, mas muito pouco sobre pedagogia e muito pouco sobre cultura de massa e conscientização. Mais tarde, em 1971, quando fui para uma faculdade operária em Nova York, os movimentos dos anos 60 estavam em declínio, enquanto que as classes de minha faculdade permaneciam abertas à experimentação. Comecei minhas experiências pedagógicas no meio da nova luta em defesa do livre ingresso, uma política recente da City University de Nova York que admitia estudantes que não fossem da elite, apesar de um mau desempenho no segundo grau. Com essa abertura histórica da universidade a estudantes trabalhadores, não tinha ideia de como ensinar. O problema da pedagogia se impôs para mim nessa nova situação, e estudantes não acadêmicos em massa na educação superior, um forte choque de culturas. Antigamente, só uma parcela pequena de estudantes trabalhadores, como eu, tinha sido admitida na academia. Agora, eram milhões que ingressavam. Que tipo de ensino poderia provocar um conhecimento crítico? A situação parecia fadada ao fracasso. Poucas verbas, classes grandes, instalações insuficientes. As autoridades se movimentavam no sentido de fechar o acesso à universidade aos estudantes que vinham de baixo. Tenho dificuldade em dizer isso, mas confesso que comecei numa universidade municipal como professor tradicional. Dava aulas de redação. Comecei ensinando gramática, preocupado com o uso correto da língua.
Sim, meu começo também foi assim. Faz muitos anos. A grande diferença é que, primeiro, fui professor de sintaxe portuguesa. Adorava fazer aquilo. Claro que, naquele tempo, eu estava longe da compreensão necessária do condicionamento social da linguagem, mas comecei como você.
Eu gostava de gramática quando era garoto. Era um quebra-cabeça. Aprendi as estruturas e fazia experiências com frases. Mas a gramática e a escrita não eram só quebra-cabeças criativos para mim. Eu as usei como degraus para ascender socialmente. O estudo intelectual era o meu caminho de ascensão. Eu fazia parte daquele 1% de meninos pertencentes à classe trabalhadora que chegariam a ter um doutorado, de modo que tinha grande interesse social na utilização correta das regras gramaticais. Elas eram o meu bilhete de ingresso na escola de medicina, eu pensava, porque sabia que, para ser médico, teria de ler e escrever como elite. Quando comecei a lecionar para estudantes trabalhadores, eu queria transferir o meu próprio conhecimento para eles. Percebe qual o problema? Ingenuamente, impunha sobre eles minha própria experiência. Não sabia o que era reinventar o conhecimento de maneira crítica com eles, a partir de sua posição na sociedade. Eu tinha uma relação social com as regras da gramática diferente da deles, porque eles, quando muito, eram aceitos em faculdades municipais, enquanto eu estava lá depois de passar por duas universidades de elite. Eles eram tudo, menos alunos brilhantes ou prediletos dos professores. Portanto, como é que podiam ter o mesmo interesse por essas regras? Como é que a correção gramatical poderia se inserir em suas vidas da forma como eu a cultivei? Eu não sabia como colocar a educação na experiência deles. Não entendia sua linguagem nem suas expectativas. Entretanto, sabia exatamente como lhes ensinar. Levei vários anos para descobrir os verdadeiros obstáculos à aprendizagem crítica, entre os quais minha ignorância, assim como a imersão deles numa cultura de massa que os incapacitava. Mas no começo, devido à minha inexperiência, pensava que já que eu engolira as regras da gramática, eles também deveriam engoli-las. É claro, Paulo, que eu tinha racionalizações maravilhosas para justificar o que estava fazendo. Eu me considerava um gramático criativo. Ensinaria a gramática de forma tão emocionante que todo mundo iria adorar a gramática. Que equívoco!
É quase impossível, não é? Em certo momento, você tem que lutar contra a gramática para ter liberdade para escrever. Eu também pensava como você, aos 19 anos de idade. Mas, agora, lembro-me de como escrevia mal naquele tempo. Apesar disso, estava seguindo os padrões chamados literários da língua.
Era o que eu fazia também. E, além disso, escrevia poesia. Exatamente como a poesia pré-romântica do século XVIII na Inglaterra. Escrevia esses poemas horrorosos, copiando as formas corretas que aprendi na escola, completamente desinformado sobre a liberdade da poesia moderna. Simplesmente copiava qualquer coisa que vinha impressa num papel. Meu professor de redação na faculdade admirava-se com a precisão com que eu imitava Gray ou Collins. Ele tinha certeza de que eu havia copiado seus versos pré-românticos e os entregara como se fossem meus. Ele também me olhava com desprezo, como uma pessoa tão pouco refinada, oriunda da classe errada. E desse modo comecei a ensinar, a partir das formas impressas da escrita.
Isto é interessante. No Brasil, houve alguns autores muito bons que me salvaram. Salvei-me através da leitura desses autores, quando tinha 20 e poucos anos. José Lins do Rego e Graciliano Ramos são dois desses autores. Jorge Amado, Gilberto Freire, o grande sociólogo e antropólogo, que escreve muito bem, foi outra influência importante para mim. Mas esses autores não estavam preocupados em seguir a gramática. O que procuravam em suas obras era um momento estético. Eu os li muito e dessa forma eles também me recriaram como jovem professor de gramática, devido à criatividade estética de sua linguagem. Eu me lembro hoje, sem dúvida, como mudei o ensino da sintaxe quando tinha mais ou menos 20 anos. A questão naquela época não era só negar as regras. Quando jovem, aprendi que a beleza e a criatividade não podiam viver escravas da devoção à correção gramatical. Essa compreensão me ensinou que a criatividade precisava de liberdade. Então, mudei minha pedagogia, como jovem professor, no sentido da educação criativa. Isso foi um fundamento, também, para que eu soubesse, depois, como a criatividade na pedagogia está relacionada com a criatividade na política. Uma pedagogia autoritária ou um regime político autoritário não permite a liberdade necessária à criatividade e é preciso criatividade para se aprender. Mas antes que eu fale de minha própria transformação, tenho curiosidade em ouvir mais a respeito de como você mudou da educação tradicional para a libertadora.
Quando comecei como jovem professor, recém-saído de pós-graduação, eu programava meus cursos hora por hora. Eu tinha um roteiro preciso do que seria a segunda-feira ou a quarta-feira. Estudava muito sobre como apresentar as regras da gramática, as formas corretas e a arte de escrever. Os resultados não eram muito inspiradores, e então eu me perguntava o que estava errado, poucos resultados para tanto esforço. Reunia-me, quase que semanalmente, com outros jovens professores para discutir nossas aulas num programa experimental. Juntos, como uma equipe, ajudávamos uns aos outros, ensinávamos uns aos outros, nos reeducávamos no próprio local de trabalho, ano após ano. Os professores que querem transformar sua prática podem se beneficiar imensamente do apoio de um grupo como esse. Enquanto procurava me reciclar como professor, pelo menos eu enfrentava a menor hostilidade por parte dos estudantes. Muitas vezes me perguntei por que os estudantes eram tão tolerantes, apesar dos meus tropeços e de lhes apresentar um cardápio de gramática e de retórica cuja maior parte eles já tinham visto antes. Acho que meu entusiasmo lhes mostrava minhas boas intenções, mesmo que eu não soubesse o que estava fazendo. Eles toleravam minha confusão de forma muito generosa. Eu me sentia agradecido por eles me permitirem aprender às suas custas. Estava contente de estar na sala com eles, portanto, não os desprezava por serem alunos universitários que não pertenciam à elite, e não desprezava a mim mesmo por ser um professor doutor que lecionava numa faculdade marginal, de massa. Eu queria estar exatamente onde estava, numa sala de aula, dando aula para estudantes trabalhadores entre os quais eu cresci. As agitações dos anos 60 me fizeram desejar a mudança social, e eu optei por trabalhar numa faculdade de gente comum. Pelo menos tive o bom senso de não falar sobre política com os alunos. Eu estava à esquerda deles, mas não lhes fazia preleções sobre capitalismo, guerra e assim por diante. Intuitivamente, sabia que isso exigia discussão e que estudaríamos redação escrevendo sobre temas que fossem relevantes para eles. Na micropolítica da sala de aula, minha atitude era a de que estávamos fazendo algo de muito importante. Isso fazia diferença. Apesar de, pedagogicamente, estar confuso quanto a métodos, tinha alguma visão política sobre poder e classe diante dos estudantes do livre ingresso, os primeiros em suas famílias a frequentar uma faculdade, os quais, até então, detestavam a escola, dado a sua educação desativadora da capacidade criativa, cercados por uma cultura de massa incapacitadora. Comecei a estudar sua linguagem e sua realidade junto com eles, para descobrir o que estava bloqueando o estudo crítico. Você pode imaginar minha confusão nos primeiros meses. Atravessei os anos 60 e mesmo assim vim à sala de aula para ensinar gramática. Tudo isso é incrível e embaraçoso agora, mas, como se diz, aquele era um outro país, ou ainda, são águas passadas. Qualquer que seja a metáfora, estou feliz de que tudo tenha ficado para trás. Naquela época, parecia-nos que uma arruinada cidade de Nova York e sua despedaçada City University estivessem desmoronando a nossos pés, justamente quando alguns de nós estávamos inventando a fronteira do livre ingresso. Cada reunião em sala de aula, ou as amargas reuniões de professores, pareciam prestes a explodir rumo ao colapso. O protesto dos estudantes forçou a universidade a adotar o livre ingresso 5 anos antes do previsto e a permitir o acesso dos estudantes que não eram de elite aos cursos das melhores faculdades. Quando cheguei, em 1971, a crise tinha desintegrado o mundo dos negócios, como sempre acontece, abrindo um espaço não supervisionado para experiências, um momento maravilhoso que as autoridades deixaram parcial e temporariamente vazio. A tradição estava na defensiva, e por isso tínhamos alguma liberdade para experimentar. Em 1976, as autoridades retomaram a ofensiva, e o período de experimentação terminou com a restauração do conservadorismo. Mas aprendi muito nos anos de abertura, especialmente de outros professores que faziam experiências e da linguagem dos estudantes. As pessoas dos grupos dominados falam diversos idiomas, dependendo da situação em que se encontram. Quando as autoridades estão por perto, empregam uma linguagem defensiva, cheia de maneirismos e construções artificiais para safar-se. Essas formas de discussão são os aspectos linguísticos da luta mais ampla pelo poder na sociedade. Eu ouvia esses diferentes idiomas e sentia que a classe estava indo bem quando se expressava por meio de falas não defensivas. Eles faziam isso com suficiente frequência para que eu aprendesse sobre sua cultura, sobre sua consciência. Eles são muito espertos para se esconder do professor, para dizer o que o professor quer ouvir, para confundir o professor com afirmações defensivas e respostas que soam como se fossem as próprias palavras do professor. Essa linguagem defensiva não permite que os professores descubram o que os estudantes realmente sabem e podem fazer. Como era de se prever, quando os estudantes falavam, para mim ou para outros, sobre sua realidade, eles se tornavam muito mais animados. Era a motivação intrínseca de que você falava em nossa primeira sessão, Paulo. A motivação estava na relação deles com a matéria e nas relações sociais em classe. O crescimento de sua instrução não podia ser subtraído do contato crítico com os temas do seu mundo. Percebi lentamente o que eu estava fazendo. Os temas da realidade sobre os quais nos debruçávamos estavam saturados de questionamento crítico, ao ponto de entrarmos e sairmos da vida cotidiana ao mesmo tempo, estudando o comum com atenção incomum. Em nossas discussões, ouvi algumas palavras e frases que não entendia. Algumas vezes, eu dizia frases que os estudantes não entendiam. Então, interrompia a conversa para pedir que me explicassem sua linguagem ou para explicar o que estava dizendo. Isso ajudava a criar um terreno linguístico comum. Eu tentava reconstruir minha linguagem e também superar o que nos separava. Eu falava um idioma intelectual que tinha aprendido na universidade. Eles falavam a linguagem da cultura de massa. Ambos os idiomas eram produtos de uma sociedade dividida segundo raça, sexo e classe social. Assim, você pode ver o projeto a favor do discurso libertador, inventando comunicações democráticas que concebo como intercâmbios verbais que contradizem a hierarquia, transformando a separação de poder que existe entre professores e alunos. O que pesou, eu acho, foi recusar-me a instaurar a linguagem do professor como o único idioma válido dentro da sala de aula. Minha linguagem importava, mas a deles também. Minha linguagem mudou, e a deles também. Essa democratização da expressão estabeleceu uma atmosfera comum que encorajava os estudantes a falarem abertamente, sem temer o ridículo ou o castigo por serem burros. Gostaria de poder reproduzir para você a surpresa que demonstravam cada vez que eu me interessava por suas palavras, pela sua cultura. Dificilmente algum professor os levara tão a sério, mas a verdade é que eles também nunca tinham se levado tão a sério. Eles também tinham muito para dizer. Tinham problemas de família, problemas de trabalho, problemas de escola, problemas de transporte e assim por diante. O trabalho de convencê-los de que eram infelizes não era meu. Que coisa tola isso seria, algo como ser um cruzado ao inverso. Criei condições em classe para que as pessoas pudessem falar de suas vidas. Os que atendiam a esse convite revelavam as áreas de problemas que mais lhe interessavam. Eu questionava suas afirmações, propunha problemas críticos e tentava me educar a respeito do que significavam aquelas falas, como janelas abertas para a consciência de massa e caminhos que apontavam para a transformação. A vida e a linguagem dos estudantes eram textos sociais que nem eles nem eu entendíamos, mas que me apresentavam modelos, motivos, temas, personagens e imaginário como pistas para seu significado. Assim, tudo somado, talvez tenha percebido que os professores eram uma janela e um caminho para os alunos, para que vissem suas próprias condições e vislumbrassem um destino diferente. O rosto e a fala do professor podem confirmar a dominação ou refletir possibilidades de realização. Se os estudantes veem e ouvem o desprezo, o tédio, a impaciência do professor, aprendem, uma vez mais, que são pessoas que inspiram desgosto e enfado. Se percebem o entusiasmo do professor quando este lida com seus próprios momentos de vida, podem descobrir um interesse subjetivo na aprendizagem crítica. O reconhecimento dessas questões me ocorreu depois de tê-las experimentado em classe durante muito tempo. Primeiro experimentei, depois refleti. Depois, Paulo, li seus livros e consegui um enquadramento filosófico daquilo que estava fazendo.
E na medida em que você desativava a forma tradicional de se relacionar com os estudantes, a maneira de abordar o objeto a ser conhecido pelos estudantes, que tipo de reação eles demonstraram a essas mudanças?
Houve uma série de reações. Alguns estudantes queriam dizer: "Onde esteve você durante toda a minha vida?", uma expressão que se usa nos Estados Unidos. Durante toda a vida, você carrega necessidades que não consegue satisfazer e que não pode entender exatamente. Quando você atinge um ponto que consegue satisfazer essas necessidades, diz: "Onde esteve você durante toda a minha vida?". Finalmente, você pode se revelar à pessoa que você é, mas nenhuma das situações de sua vida tinha permitido que você tivesse essa sensação. Essa foi uma reação que percebi. Houve também raiva e ansiedade. Os estudantes, certamente, queriam perguntar gritando: "Que diabo você quer? Por que você não preenche o horário com uma conversa de professor e me deixa copiar as respostas em silêncio, enquanto olho para você com olhos vazios, fazendo de conta que estou ouvindo suas palavras, que flutuam no ar, quando de fato estou sonhando com cerveja ou sexo, ou drogas, ou a Flórida, ou jogo de futebol, ou a festa deste fim de semana?" Há muito tempo, os estudantes estão acostumados com a aprendizagem passiva, o que fazia com que alguns deles pensassem que eu não tinha direito de lhes fazer exigências críticas. A meu ver, a sala de aula libertadora é exigente e não permissiva. Exige que você pense sobre as questões, escreva sobre elas, discuta-as seriamente. O sistema escolar convenceu muitos estudantes de que a escola não os levava a sério e, por isso, deixaram de ser sérios na escola. Certos estudantes não conseguem superar o desgosto que adquiriram com o trabalho intelectual na escola. Depois, havia também alguns estudantes que enxergavam a possibilidade de existência de uma classe dinamizadora, mas não conseguia falar sobre isso nas discussões. Eu lia seus trabalhos, mas não conseguia sua participação nos debates em classe. Eu tinha de respeitar a distância que colocavam. Outro tipo de reação dos estudantes era nem muita participação, nem muita resistência. Mas voltariam para mais um ou dois semestres em busca de uma atmosfera que os atraía. Eles me diziam: "Foi autêntico". Acho que isso queria dizer que o curso lhes propiciou contato com sua própria subjetividade e com minha subjetividade, em vez de bloquear o contato entre nós e nosso contato com a realidade. Eu não me apresentava de forma distante ou professoral, nem esperava que eles fossem personagens incapacitados numa cena de escola tradicional. Éramos livres para sermos naturais. Outros ainda eram abertamente hostis, contestando-me de modo a interromper o avanço crítico da classe. Tinham aderido à tradição e encaravam a classe como uma ameaça a seus valores estabelecidos. Às vezes, formavam um bloco grande o suficiente para obrigar-me a ser tradicional durante um dado curso. Se eu percebia que o apelo libertador era rejeitado por um grupo grande de estudantes, via-me forçado a retroceder aos padrões do ensino transferência. Não posso impor a pedagogia libertadora contra a vontade de quem não quer recebê-la. Era decepcionante o antiquado ensino transferência, mas bastante fácil de ministrar, ainda que não funcionasse. O grupo de estudantes que o aceitava reagia de forma diferente às vezes, trazendo com eles amigos, namorados e parentes. O que me ajudou nos piores momentos foi compreender os limites do meu próprio poder. Era verdade, frequentemente, que minhas aulas eram uma experiência única na vida dos alunos. Por outro lado, um curso é apenas um curso dentro de um currículo mais abrangente e a educação é apenas uma parte da sociedade como um todo. A cultura de massas socializa as pessoas para se policiarem contra sua própria liberdade. Portanto, era compreensível que algumas classes rejeitassem o convite libertador que eu lhes fazia. O que fazemos em classe não é um momento isolado, separado do mundo real. Está totalmente vinculado ao mundo real, e este mundo real é que constitui o poder e os limites de qualquer curso crítico. Talvez eu devesse dizer também que as habilidades para a transformação distribuem-se de forma desigual. Se me apresento diante de uma nova classe, não posso supor que essa classe repita o desenvolvimento ou a transição da classe anterior, nem que repita a resistência e a transformação da classe que a precedeu. Tenho que redescobrir a distância que esse novo grupo pode percorrer. Pode ser que resista à transição o tempo todo, mesmo que eu esteja lecionando o mesmo curso que, no período anterior, produziu uma transformação notável. Posso prever muito pouco o que sucederá de uma classe para a seguinte. Essa reação imprevisível dos estudantes representava uma notícia má e boa ao mesmo tempo. A má notícia era ter de se esperar pelo que desse e viesse, sem nenhuma condição de trabalho e desenvolvimento uniforme. Esse foi o meu aprendizado da pedagogia situada, ou como situar o processo de aprendizagem nas condições reais de cada grupo. Por outro lado, pelo fato de que a consciência dos estudantes assim determinava os resultados de qualquer classe, podia parar de me culpar pelas que não chegassem a parte alguma. Se uma classe não dava certo, isso não invalidava o processo de diálogo. Se um curso não transcendia a pedagogia da transferência de conhecimento, isso não me fazia sentir fracassado. Apenas concluía que aquela situação não podia ser utilizada para a transformação. Os seres humanos envolvidos no processo não podiam iniciar a transformação naquele momento, naquele lugar e através daqueles meios. Acho que esse é um ponto muito importante para os professores, porque se você experimenta uma transição na direção da educação libertadora, talvez você precise de constantes êxitos para se convencer de que tomou a decisão correta.
É muito bom! A ideologia tradicional é tão poderosa que precisamos de êxitos para sentir que estamos certos, sobretudo os jovens professores.
E pode ser que os êxitos não cheguem no primeiro ano. O que você faz então? Você precisa de alguém que lhe garanta que eles poderão vir no segundo ou no terceiro, e mesmo então, quando você estiver bem mais preparado para o ensino de transformação, poderá não ser ainda uma experiência uniforme. Isso me fez pensar que a mudança é inevitável na experiência humana, mas que a transformação libertadora está potencialmente disponível algumas vezes. Quando possível, ela não é necessariamente realizada pelos meios usados em outro contexto. É por isso que o ensino libertador não pode ser padronizado. É a ação criativa, situada, experimental, que cria as condições para a transformação, testando os meios de transformação. Assim, Paulo, isto é o que eu acho sobre a minha transição para a educação libertadora. Conte você agora sobre seu desenvolvimento. O que fez que você se decidisse a ser um professor na sua adolescência?
Antes de mais nada, devo dizer que ser um professor tornou-se uma realidade, para mim, depois que comecei a lecionar. Tornou-se uma vocação, para mim, depois que comecei a fazê-lo. Comecei a dar aulas muito jovem, é claro, para conseguir dinheiro, um meio de vida. Mas quando comecei a lecionar, criei dentro de mim a vocação para ser um professor. Eu ensinava gramática portuguesa, mas comecei a amar a beleza da linguagem. Nunca perdi essa vocação pelo ensino. Não posso dizer que aos 6 ou 7 anos tinha em mente vir a ser professor. Isso acontece, é claro. Mas senti que ensinar era bom quando, pela primeira vez, ensinei alguém que sabia menos do que eu. Tinha 18 anos, talvez. Dava aulas particulares a estudantes do segundo grau ou a jovens que trabalhavam nas lojas. Eles queriam aprender gramática. Ensinando, descobri que era capaz de ensinar e que gostava muito disso. Comecei a sonhar cada vez mais em ser um professor. Aprendi como ensinar, na medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito.
Quando você começou a se transformar numa direção libertadora?
É muito interessante recordar isso agora. Lembro que quando ensinava português em escolas de segundo grau, de forma muito dinâmica, alguns alunos vieram e me disseram que as aulas os faziam se sentir mais livres. Costumavam me dizer: Paulo, agora eu sei que posso aprender. Isso significa, sem dúvida, um tipo de libertação de alguma coisa. No plano individual, alguns alunos estavam sofrendo um autobloqueio devido a uma recessão externa que vinha de outros professores que lhes diziam que não eram capazes de aprender. Na medida em que, ao desafiá-los, pude provar-lhes que podiam aprender, eles se sentiram mais livres. Eu percebia esse tipo de progresso dos estudantes, mas naquele tempo eu ainda estava muito longe de ver o lado político dessa situação. Os estudantes me falavam sobre seus sentimentos de liberdade dentro das salas de aula, com 30 ou 35 alunos, tanto quanto individualmente, quando lhes ensinavam em suas casas. Eles me transmitiam sentimentos muito dinâmicos. Meu ensino, então, era uma mistura de formas didáticas tradicionais e críticas. Eu explicava as regras de correção gramatical na sala de aula, mas, acima de tudo, estimulava-os a escrever pequenos trabalhos que eu lia e depois usava como texto, um por vez, durante toda uma aula, usando seus próprios escritos como exemplos de gramática e sintaxe, analisando os temas sobre os quais escreviam. Eu lhes ensinava gramática a partir do que escreviam, e não de um compêndio. Eu utilizava também textos de bons autores brasileiros.
Sobre que tipo de assunto você pedia que escrevessem?
Perguntava o que tinham feito no fim de semana, por exemplo. Não lhes pedia para escrever sobre coisas abstratas ou conceitos. Sempre achei errado esse tipo de exercício. Tomava questões concretas, às vezes sobre algumas páginas de algum texto que estávamos lendo, às vezes sobre momentos de sua própria experiência. E as horas de aula eram discussões sobre os temas e também sobre as redações, mas uma discussão crítica sobre o que diziam e escreviam, e não uma lição de manual. Desde o início, eu estava convencido de que deveria dialogar com os estudantes. Se você me perguntasse se eu tinha uma noção sistemática do que significava o diálogo, eu lhe diria que não. Não construíra nenhuma epistemologia para planejar o que ensinar. Eu tinha intuição. Achava que deveria começar falando com eles, isto é, não apenas lhes dar aulas, explicar-lhes coisas, mas, ao contrário, provocá-los criticamente a respeito do que eu próprio dizia. Finalmente, depois de deixar o ensino de segundo grau, comecei a ensinar trabalhadores adultos em Recife. Lá, fortaleci todas essas ideias. Esse foi o segundo momento de minha formação entre trabalhadores e camponeses de Recife. Cometi erros, eu era tradicional, mas era capaz de ir além. Meu trabalho em Recife era, então, uma instituição particular em bairros da cidade e em áreas rurais, bem como na universidade também. Trabalhei muito tentando estabelecer a relação entre as escolas e a vida dos trabalhadores e camponeses. Quanto mais discutia com eles os problemas das escolas e das crianças, mais me convencia de que deveria estudar suas expectativas. Todas essas coisas que agora procuro teorizar não ocorreram de repente ou acidentalmente, vieram de uma série de experiências. Eu poderia destacar 3 ou 4 momentos do meu desenvolvimento. O primeiro, quando era ainda estudante, na minha infância, parte em Recife e depois em Jaboatão. Minha família deixou Recife para sobreviver à crise econômica da Depressão de 30. Um momento importante na minha vida foi a experiência da fome. Eu precisava comer mais. Como minha família tinha perdido status econômico, eu não apenas tinha fome, como tinha também grandes amigos da classe média e da classe operária. Através da amizade com os garotos da classe operária, aprendi a diferenciar as classes, observando como sua linguagem, sua roupa, toda sua vida expressavam a totalidade do distanciamento entre as classes na sociedade. Esse momento da minha vida foi muito bom. Cada vez que me lembro dele, aprendo alguma coisa. Graças à pobreza, aprendi através da experiência o que queria dizer classe social. O segundo momento importante foi na adolescência. Queria muito estudar, mas não podia, porque nossa condição econômica não o permitia. Tentava ler ou prestar atenção na sala de aula, mas não entendia nada, porque a fome era grande. Não é que eu fosse burro, não era falta de interesse. Minha condição social não permitia que eu tivesse uma educação. A experiência me ensinou, mais uma vez, a relação entre classe social e conhecimento. Então, devido aos meus problemas, meu irmão mais velho começou a trabalhar e nos ajudar. E eu comecei a comer mais. Naquela época, estudava no segundo ou terceiro ano do colegial, sempre com dificuldade. À medida que comia melhor, comecei a compreender melhor o que lia. Foi aí, precisamente, que comecei a estudar gramática, porque adorava os problemas da linguagem. Eu estudava filosofia da linguagem por conta própria, preparando-me aos 18 ou 19 anos para entender o estruturalismo e a linguística. Comecei então a ensinar gramática portuguesa, com amor pela linguagem e pela filosofia e com a intuição de que deveria compreender as expectativas dos estudantes e fazê-los participar do diálogo. Em algum momento, entre 15 e os 23 anos, descobri o ensino como minha paixão. Naquele momento, também foi importante para minha vida afetiva conhecer Elsa, que era minha aluna, e depois nos casarmos. Eu era seu professor particular e a ajudava na preparação para um concurso para diretora de escola, em cujo programa havia uma parte de sintaxe. Naquele momento, fui convidado para trabalhar num instituto industrial particular, em Recife, o que me permitiu conhecer trabalhadores adultos. Na infância, havia tido amigos que eram garotos da classe trabalhadora. Conhecer naquele momento trabalhadores adultos foi, para mim, agora como jovem adulto, uma redescoberta do que eu já sabia antes. Foi uma segunda chance de tornar a conhecer o que eu aprendia da vida do trabalho. Nesse novo contexto, comecei a aprender lições diferentes, um momento novo da minha transformação. Foi exatamente minha relação com trabalhadores e camponeses nessa ocasião que me levou à compreensão mais radical da educação. Claro que eles não pretendiam me ensinar o que eu aprendia em meu trabalho com eles. Mas foi aí que eu aprendi, na minha relação com eles, que eu deveria ser humilde em relação à sua sabedoria. Eles me ensinaram, pelo silêncio, que era absolutamente dispensável que eu unisse meu conhecimento intelectual com sua própria sabedoria. Ensinaram-me, sem nada dizer, que eu nunca deveria dicotomizar esses dois conjuntos de conhecimento, o menos rigoroso do muito mais rigoroso. Ensinaram-me, sem nada dizer, que sua linguagem não era inferior à minha. A sintaxe que usavam era tão bela quanto a minha, quando eu analisava sua estrutura e a ouvia. Claro que eles nunca poderiam dizer o que os analistas críticos sabem sobre linguagem e classe social, mas me introduziram na beleza de sua linguagem e sabedoria através do seu testemunho e não através de relações sobre essas coisas. Muitas vezes, alguns deles me chamaram a atenção para a exploração concreta que sofriam como trabalhadores. O povo pode ensinar-nos muitas coisas, mas a maneira de ensinar do dominado é diferente da maneira de ensinar do dominador. Os trabalhadores ensinam em silêncio, por seu exemplo, por sua condição. não atuam conosco como professores. Por isso, nós, enquanto seus professores, devemos estar completamente abertos para sermos seus alunos, para aprender pela experiência com eles, numa relação educacional que é, em si mesma, informal.
Foi assim que aprendi, informalmente, ouvindo e estudando com os estudantes que não sabiam que eram meus professores. Você aprendeu naquele momento, enquanto jovem, que a realidade era construída socialmente e que poderia ser reconstruída, que nós nos transformamos naquilo que somos?
Sim, é claro. Esse foi um tipo de conhecimento que adquiri com eles de forma muito concreta. Não na universidade, mas lecionando para trabalhadores. Se você estuda ciências sociais na universidade, segundo certa abordagem, aprende que a realidade é uma coisa, ou uma pesquisa, ou um modelo estatístico. Outra coisa, porém, é aprender sentindo a realidade como algo de concreto. Para aprender esse sentimento concreto, nada melhor do que ter trabalhadores como seus professores. Eles vivem a experiência das coisas que devemos estudar.
É importante aprender através da realidade. Porém, mais do que ir até a realidade, você aceitou seus alunos trabalhadores como professores seus. Isso acrescenta profundidade ao conhecimento pela experiência, que é uma ideia comum na educação progressiva. O professor aprende dos alunos, e o professor universitário é informalmente educado pelos trabalhadores. Esse programa é diferente do currículo tradicional e mais democrático do que o ensino centrado no aluno. Se entendi bem, sua educação informal entre os trabalhadores desviou você de uma carreira puramente acadêmica em linguística ou epistemologia. Qual foi o momento seguinte de sua transição?
O momento seguinte foi ao ser convidado pelo governo do presidente Goulart para coordenar uma campanha de alfabetização de adultos em 1963. Até então, eu trabalhava na universidade e também na periferia da cidade, continuando meu trabalho entre trabalhadores adultos, camponeses, tendo-os como meus professores, ao mesmo tempo que como alunos. Esse foi para mim, em Recife, um longo período de 15 anos de busca silenciosa, organizando mentalmente alguns dos principais aspectos que vim a expor em meus livros. Levei aqueles 15 anos para poder dizer: vejam, há algo de diferente para ensinar as pessoas a ler e escrever. Esses anos pareceram representar um hiato em minha vida, quando pesquisava ativamente sobre uma pedagogia que não era uma invenção de gênio, mas, ao contrário, algo da experiência comum que indicava uma forma de educação diferente, com bons resultados iniciais. Então, em 1963, fui convidado pelo Ministério da Educação para organizar um programa de alfabetização de adultos que iniciou um período público novo, quando me tornei conhecido no Brasil. Mas esse período foi muito curto, menos de um ano, por causa do golpe de Estado, e eu deixei o Brasil. O momento seguinte de radicalização ou transformação, meu reconhecimento de que um educador é também um político, veio logo depois do golpe, em meu exílio no Chile. O exílio foi o último período de meu desenvolvimento na pedagogia e na política, para a minha compreensão da política da educação. Talvez eu pudesse dizer alguma coisa sobre meu desenvolvimento nos anos de exílio. O exílio permitiu-me repensar a realidade do Brasil. Por outro lado, meu confronto com a política e a história de outros lugares no Chile, América Latina, Estados Unidos, África, Caribe, Genebra, me expôs a muitas coisas que me levaram a reaprender o que eu sabia. É impossível que alguém esteja exposto a tantas culturas e países diferentes numa vida de exílio, sem que aprenda coisas novas e reaprenda velhas coisas. O distanciamento do meu passado no Brasil e o meu presente em contextos diferentes estimulou minha reflexão.
Que tipo de lições você aprendeu no exílio, especialmente sobre o golpe e a educação?
O que aprendi, refletindo sobre o golpe de 1964, foi sobretudo uma lição sobre os limites globais da educação. É claro que o golpe no Brasil e, Depois, os golpes na América Latina me levaram a perceber claramente os limites da educação. Não digo que antes de 1964 eu estivesse absolutamente convencido de que a educação poderia ser um instrumento de transformação da sociedade. Mas, de todo modo, não estava seguro a esse respeito. Já critiquei minha ingenuidade sobre os limites globais do ensino num ensaio escrito em 1974. Nota de pé de página 1. Ver Paulo Freire, Politics and Education, Begging Gavery, Soultie Hadley, 1985. Capítulo 13. An Invitation to Conscientization and the Schooling. Páginas de 167 a 173. Mas o golpe de Estado colocou essa questão com muita clareza e me ensinou os limites. Evidentemente, isso não quer dizer que devemos ter, constantemente, golpes para aprender coisas boas. Mas a verdade é que após 1964, tornei-me mais consciente dos limites da educação na transformação política da sociedade. Entretanto, através da educação, podemos de saída compreender o que é o poder na sociedade, iluminando as relações de poder que a classe dominante torna obscuras. Também podemos preparar e participar de programas para mudar na sociedade. Eu diria que, antes do golpe, atribuía certos poderes à educação, que, de fato, a ultrapassavam, mas isso no momento que era de muito otimismo. Com exceção feita a alguns grupos de esquerda, havia uma quase certeza de que chegaríamos ao poder. Havia uma grande e generalizada esperança de que eu participava. Nessa atmosfera, não era difícil ensinar os estudantes. O momento era extraordinário. Os jovens estavam absolutamente motivados, historicamente, para participar da transformação. Lembro-me de que, uma vez, precisávamos de 600 estudantes para trabalhar como professores na alfabetização de adultos numa área do Rio de Janeiro. Pusemos um anúncio no jornal e apareceram 6 mil candidatos. Foi terrível. Tivemos que entrevistá-los no estádio para selecionar os 600, em fins de 1963. Foi um tempo de fantástica mobilização popular, e a educação fazia parte dela. Era um de seus elementos principais, até que veio o golpe.
No final dos anos 60, nos Estados Unidos, a educação também era algo de radicalizador na sociedade. Aqui, Paulo, eu me pergunto se os anos 60 mostraram o poder que a educação tinha de radicalizar a sociedade, ou os limites da educação na transformação da sociedade, ou ambas as coisas. Em termos do golpe de 1964, se você visse a educação da mesma forma que os militares viram seu trabalho sobre a alfabetização de adultos, poderia dizer que a educação é uma inadmissível ameaça à oligarquia, à desigualdade, ao regime autoritário. Os militares e seus aliados da classe alta concluíram que a educação não poderia ser ignorada. Fazia parte da mobilização popular e devia ser reprimida. Isto indica que o papel da educação na transformação social era muito significativo.
É interessante. Hoje talvez eu dissesse que, precisamente porque a educação deveria ser a alavanca da transformação social, ela não pode ser.
Você quer dizer que não lhe permitirão que seja o que deveria ser? As forças dominantes da sociedade não permitirão que a educação transforme a estrutura política?
Sim! Se a educação pudesse ter uma conversa com a biologia, por exemplo, e dizer, tem que compreender quão limitada me obrigam a ser, dados os limites políticos que não me permitem ultrapassar, então seria mais fácil perceber a realidade dos limites sociais. Comecei a entender a natureza dos limites da educação quando experimentei o choque do golpe de Estado. Depois do golpe, realmente nasci outra vez com uma nova consciência da política da educação e da transformação. Você pode ver isso no meu primeiro livro, A Educação para a Consciência Crítica, de 1969. Nele, não faço referência à natureza política da educação. Isso revela um pouco da minha ingenuidade naquele tempo. Mas, depois daquilo, pude aprender história. Todas essas coisas me ensinaram o quanto precisávamos de uma prática política na sociedade, que fosse um processo permanente na direção da liberdade, o qual incluiria uma educação que fosse libertadora.
Como podem essas lições auxiliar os professores em sua transformação?
Para que os professores se transformem, precisamos, antes de mais nada, entender o contexto social do ensino, então perguntar como é que esse contexto distingue a educação libertadora dos métodos tradicionais. Retomemos aquele importante ponto que se tornou muito claro para mim, depois do golpe. A educação não é, por si só, a alavanca da transformação revolucionária. O sistema escolar foi criado por forças políticas, cujo centro de poder está distante da sala de aula. Se a educação não é a alavanca de transformação, como é que podemos compreender a educação libertadora? Quando você chega a essa dúvida, você deve parar e refletir de outro modo. A educação libertadora é fundamentalmente uma situação na qual tanto os professores como os alunos devem ser os que aprendem. Devem ser os sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes. Este é, para mim, o primeiro teste da educação libertadora. Que tanto os professores como os alunos sejam agentes críticos do ato de conhecer. Outro ponto é que a educação é um momento no qual você tenta convencer-se de alguma coisa e tenta convencer os outros de alguma coisa. Por exemplo, se não estou convencido da necessidade de mudar o racismo, não serei um educador que convença alguém. Independentemente da política do professor, cada curso aponta para uma direção determinada, no sentido de certas convicções sobre a sociedade e sobre o conhecimento. A seleção do material, a organização do estudo e as relações do discurso, tudo isso se molda em torno das convicções do professor. Isso é muito interessante devido à contradição que enfrentamos na educação libertadora. No momento libertador, devemos tentar convencer os educandos e, por outro lado, devemos respeitá-los e não lhes impor ideias. Através de sua busca para convencer os alunos de seu próprio testemunho sobre a liberdade, da sua certeza na transformação da sociedade, você deve salientar indiretamente que as raízes do problema estão muito além da sala de aula, estão na sociedade e no mundo. Exatamente por isso, o contexto da transformação não é só a sala de aula, mas encontra-se fora dela. Se o processo for libertador, os estudantes e os professores empreenderão uma transformação que inclui o contexto fora da sala de aula. Porque o que realmente acontece num seminário, se você é um professor engajado na educação libertadora, é que você dá seu testemunho de respeito pela liberdade, um testemunho a favor da democracia, a virtude de conviver com as diferenças e respeitá-las. No contexto da sala de aula, você dá todas essas provas, a prova da sua radicalidade, mas nunca de sectarismo. Mesmo assim, você sabe que a luta política para mudar a sociedade não acontece só dentro da escola, apesar de a escola ser parte da luta pela mudança. Assim, em última análise, a educação libertadora deve ser compreendida como um momento, ou um processo, ou uma prática, onde estimulamos as pessoas a se mobilizar ou a se organizar para adquirir poder.
Uma pergunta que surge com frequência é a conexão entre a mobilização dentro e fora da sala de aula. Concordo que vincular o trabalho em sala de aula com transformação da sociedade é básico para a transição do professor para os métodos libertadores, embora a sala de aula e o resto da sociedade permaneçam áreas da prática fisicamente distintas. Afirmo a mim mesmo, enquanto professor de redação, de literatura ou de meios de comunicação, que vou descobrir quanto de transição é possível numa determinada classe, dependendo da situação em que eu e os alunos nos encontramos. Não posso saber de antemão como obteremos uma consciência crítica através do curso. Digo uma coisa muito norte-americana sobre os resultados. Há transformações de todo tamanho. Minha meta é a mudança social, mas trabalho no sentido de provocar as transformações possíveis dentro de cada classe. Frequentemente, o máximo que posso alcançar em um curso é um momento de transição da passividade ou ingenuidade para uma certa percepção crítica. Algumas vezes, quase não consigo nada contra o domínio que a cultura de massa tem sobre as expectativas dos meus alunos. Se os estudantes se envolvem uns com os outros em um diálogo crítico, encaro isso como um ato de mobilização, porque decidiram tornar-se seres humanos que investigam juntos sua própria realidade. Se examinam criticamente alguns textos ou artigos que apresento, vejo nisso um sinal de que sua resistência em relação à cultura crítica está diminuindo e até que a sua imersão na cultura de massa está enfraquecendo. Se estudam seriamente o racismo ou o sexismo ou a corrida armamentista, percebo aí um ponto de partida da transformação que pode desenvolver-se a longo prazo em sua opção pela mudança social. Refletindo sobre o que uma classe pode atingir, vejo uma gradação de momentos de transformação.
Sim, há diferentes níveis de transformação.
Busco o desenvolvimento gradual do diálogo em classe e percebo a mudança dos estudantes diante da pesquisa crítica. Observo as interações sociais para ver se as atitudes ingênuas ou fatalistas estão mudando. Será que discutem eles a faculdade, o transporte, o trabalho ou a vida familiar com reconhecimento distinto? Tenho refletido longamente sobre os canais pelos quais qualquer grupo pode demonstrar suas transformações. Se o professor não pensar em termos de graduabilidade, pode cair na cilada imobilizadora de dizer que ou tudo é mudado de uma só vez, ou não vale a pena tentar mudar nada. Ao visar apenas as grandes mudanças, os professores podem perder o contato com o potencial transformativo de cada atividade.
Suas considerações me levam a outro tipo de reflexão. O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então o problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras mais modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e com a sociedade. A crítica que a educação libertadora tem para oferecer, enfaticamente, não é a crítica que termina no subsistema da educação. Pelo contrário, a crítica na sala de aula libertadora vai além do subsistema da educação e se torna a crítica da sociedade. Não há dúvida de que o movimento da escola nova, o movimento progressivo ou da escola moderna deram muito boas contribuições para o processo educacional, mas a crítica da escola nova ficou, em geral, no nível da escola e não se estendeu à sociedade como um todo. Uma das características de uma posição séria na educação libertadora é, para mim, o estímulo à crítica que ultrapassa os muros da escola. Isto é, em última análise, ao criticar as escolas tradicionais, o que devemos criticar é o sistema capitalista que modelou essas escolas. A educação não criou as bases econômicas da sociedade. Não obstante, sendo modeladas pela economia, a educação pode transformar-se numa força que influencia a vida econômica. Em termos dos limites da educação libertadora, devemos compreender o próprio subsistema da educação. Isto é, como se constitui ou se constrói educação sistemática no quadro geral do desenvolvimento capitalista? Precisamos entender a natureza sistemática da educação para atuar eficientemente dentro do espaço das escolas. Sabemos que não é a educação que modela a sociedade, mas, ao contrário, a sociedade é que modela a educação segundo os interesses dos que detêm o poder. Se é assim, não podemos esperar que a educação seja a alavanca da transformação desses últimos. Seria ingênuo demais pedir à classe dirigente no poder que pusesse em prática um tipo de educação que pode atuar contra ela. Se permitisse a educação desenvolver-se sem fiscalização política, isso traria infindáveis problemas para os que estão no poder. Mas as autoridades dominantes não permitem que isso aconteça e fiscalizam a educação. Nos anos 70, tivemos diversas teorias tentando compreender a educação como parte da reprodução da sociedade, tema que Henri Giraud estudou muito bem. Nota de pé de página número 2.
V. Henri Giraud, Theory and Resistance in Education, A Pedagogy for the Opposition, Bergin Garvey, South Hadley, 1983.
O fato é que as relações entre o subsistema da educação e o sistema global da sociedade não são mecânicas. São relações históricas. São dialéticas e contraditórias. Isso significa que, do ponto de vista da classe dirigente, das pessoas que estão no poder, a tarefa principal da educação sistemática é reproduzir a ideologia dominante. Dialeticamente, há, no entanto, outra tarefa a ser cumprida, qual seja a de denunciar e de atuar contra a tarefa de reproduzir a ideologia dominante. De quem é essa segunda tarefa de denunciar a ideologia dominante e sua reprodução? É do professor, cujo sonho político é a favor da libertação. Essa segunda tarefa não pode ser proposta pela classe dominante. Deve ser cumprida por aqueles que sonham com a reinvenção da sociedade, a recriação ou reconstrução da sociedade. Então, cabe àqueles cujo sonho político é reinventar a sociedade, ocupar o espaço das escolas, o espaço institucional para desvendar a realidade que está sendo ocultada pela ideologia dominante, pelo currículo dominante. Evidentemente, para mim, esta é uma das principais tarefas da educação libertadora. A tarefa reprodutiva da ideologia dominante leva a obscurecer a realidade, a evitar que as pessoas adquiram uma percepção crítica, que leiam sua própria realidade de forma crítica, que aprendam a razão de ser dos fatos que elas descobrem. Tornar a realidade obscura significa levar as pessoas a dizer que A é B e que B é N, a dizer que a realidade é um produto fixo, apenas para ser descrito, ao invés de reconhecer que cada momento se faz na história e pode ser mudado no processo histórico. Outro exemplo de um mito para ocultar a realidade é dizer que o desemprego nos Estados Unidos da América é causado pelos estrangeiros em situação ilegal, que tomam os empregos dos trabalhadores do país, ao invés de ver o alto nível de desemprego como política do establishment para manter baixos os salários. Isto é ocultar a realidade. Essa é a tarefa da ideologia dominante. Nossa tarefa, a tarefa libertadora, no nível institucional das escolas, é de iluminar a realidade. Claro que essa não é uma tarefa neutra, como aquela outra também não é neutra. Obscurecer a realidade não é ser neutro. Tornar a realidade brilhante, iluminada, também não é ser neutro. Para poder fazer isso, temos que ocupar o espaço das escolas com políticas libertadoras. No entanto, não podemos negar uma coisa muito óbvia. Aqueles que obscureceram a realidade através de uma ideologia dominante, disseminando, multiplicando, reproduzindo a ideologia dominante, estão nadando a favor da corrente. Aqueles que desmistificam a tarefa de reprodução estão nadando contra a corrente. Nadar contra a corrente significa correr riscos e assumir riscos. Significa também esperar constantemente por uma punição. Sempre digo que os que nadam contra a corrente são os primeiros a ser punidos pela corrente e não podem esperar ganhar de presente fins de semana em praias tropicais. E, para mim, finalmente, pelo menos por enquanto, na educação libertadora, o professor usa o espaço educacional sem ser ingênuo. Ele sabe que a educação não é alavanca para a transformação revolucionária, precisamente porque deveria sê-lo. Essa contradição está no cerne do problema. Para que a educação fosse o instrumento de transformação, seria necessário que a classe dominante no poder se suicidasse. Ela teria que abrir mão do seu poder de dominação na sociedade, inclusive da criação e supervisão das escolas e faculdades. Nunca tivemos um caso desses na história, e não acredito que venham a dar o exemplo nesse século.
As autoridades impõem um currículo que julgam irá sustentar a estrutura atual da sociedade. Mas a escola não está inteira sob seu controle. A educação não está reproduzindo eficientemente a ideologia dominante. Ela cria a resistência estudantil, que vai de movimentos políticos até o vandalismo. Os professores são testemunhas de muita desordem nas salas de aula. Por outro lado, a escola não está exatamente fora do controle. É uma área de controvérsia política, dominada pelas autoridades, onde as ideias de oposição e a cultura democrática podem ser organizadas pelos que devem transformar a sociedade, e onde a alienação dos estudantes não permite que o currículo funcione.
Sim, essa é uma contribuição importante. Antes que abandonemos esse tema, queria também salientar um ponto importante que você mencionou antes sobre a frustração que os educadores experimentam ao ver que sua prática docente não foi capaz de fazer a revolução que esperavam. De fato, eles se aproximaram da educação libertadora de um modo idealista. Esperavam que ela fizesse o que ela não pode fazer, transformar sozinha a sociedade. Finalmente, ao descobrir seus limites, podem passar a negar-se a qualquer esforço, mesmo aqueles importantes no campo da educação, e cair na crítica negativa, algumas vezes até doentia, daqueles que continuam a atuar como pensadores dialéticos, mas não como educadores libertadores. Continuam sabendo intimamente como a sociedade funciona, como o poder opera na sociedade, mas são incapazes de utilizar esse conhecimento em classe. Precisamos conhecer os limites e as possibilidades do ensino, chegar até os limites e nos empenhar para além da educação a fim de evitar esse desespero. Até agora, nossa discussão tem se centrado na educação libertadora enquanto educação democrática, educação desveladora, educação desafiadora, um ato crítico de conhecimento, de leitura da realidade e de compreensão de como funciona a sociedade, só no nível da escola. Mas há outro lugar em que a existência e o desenvolvimento da educação libertadora é possível, que é precisamente no interior dos movimentos sociais. Por exemplo, o movimento de libertação das mulheres, o movimento ecológico, o movimento das donas de casa contra o custo de vida, todos esses movimentos de base emergirão como uma tarefa política muito vigorosa no final desse século. Na intimidade desses movimentos, temos aspectos da educação libertadora que algumas vezes não percebemos.
Nesses movimentos, há também atividades educacionais, seminários, encontros, publicações. As autoridades não construíram os movimentos de oposição como fizeram com o sistema escolar. Assim, estes possuem uma autonomia que falta à sala de aula formal e uma distância do controle oficial que lhes dá mais liberdade de atuar pela mudança social e pela educação crítica. Os professores libertadores se perguntam frequentemente onde devem fazer a maior parte de seu trabalho, nas salas de aula ou nos movimentos. E se a sala de aula não for o lugar mais importante para a transformação? Aqui existem movimentos relacionados com a corrida armamentista, a intervenção na América Central, o apartheid, a igualdade das mulheres, o racismo e outros mais. Seria então a sala de aula um lugar secundário para a educação libertadora?
Às vezes é. Suponhamos que, em determinados momentos, minha participação, nossa participação em seminários nas universidades, seja um lugar secundário para a educação libertadora. O que não podemos negar, porém, é que ela é importante. Trata-se também de uma questão de escolha e de possibilidades históricas. É até uma questão de gosto. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com os movimentos sociais, populares, na periferia das cidades, em vez de trabalhar nas escolas. Mas essa minha preferência por trabalhar fora não me faz sentir desconfortável dentro das salas de aula formais. Gosto de ambas as atividades e tenho trabalho nas duas. Não obstante, outro educador pode me dizer: "Veja, Paulo, acho que meu lugar é dentro da escola." Eu posso dizer que prefiro trabalhar na periferia, mas outros podem dizer que esse não é seu lugar, que se sentem perdidos lá fora. Não se sentem competentes para trabalhar lá, mas sentem-se competentes discutindo economia com os estudantes, por exemplo, esclarecendo a respeito do modo de produção capitalista. Isso também é importante. Para mim, A melhor coisa possível é trabalhar ao mesmo tempo nos dois lugares, na escola e nos movimentos sociais fora da sala de aula. Mas uma coisa deve ser evitada, é ser ineficiente nos dois lugares, fazer mal às duas coisas.
Você acha que a formação profissional e os requisitos do trabalho dos professores farão com que mais provavelmente escolham primeiro a sala de aula e depois os movimentos sociais? Será que isto precisa ser corrigido, dada a importância desses movimentos para a transformação da sociedade? Você acha interessante chamar a atenção dos professores para o valor desses movimentos externos? A formação do professor é como a formação oficial em qualquer outra profissão. A perícia que você adquire não inclui participar na política de oposição.
Acho que, se fosse possível, há muitos professores que só trabalham dentro da escola, presos aos programas, aos horários, às bibliografias, às fichas de avaliação, que se expusessem a um dinamismo maior, a maior mobilidade que se encontra dentro dos movimentos sociais, eles poderiam aprender sobre uma outra face da educação que não se encontra nos livros. Há algo muito importante que as pessoas estão criando fora da educação formal. Para os professores, seria uma experiência de abertura de novas perspectivas. Contudo, respeito os professores que preferem ficar nas escolas. Mesmo aí, porém, é preciso ser crítico dentro do sistema.
Os educadores têm um lugar para fazer cultura crítica dentro das salas de aula formais. Mas os professores tradicionais podem dizer que também estão esclarecendo sobre a realidade. Fazem preleções eruditas sobre sua matéria. O professor tarimbado fala e os estudantes copiam aquilo que ouvem. Do ponto de vista tradicional, quem é melhor informado e, portanto, melhor qualificado para esclarecer, se não o professor? Assim, o professor tradicional também está familiarizado com a iluminação. O método que temos em mente não é uma transferência pela preleção, não é um método bancário de educação que você descreveu na Pedagogia do Oprimido, 1970. Os professores tradicionais podem responder que o banco de conhecimentos existente é rico e que eles têm o direito de sacar dele, dar aulas com ele, fazendo depósitos na cabeça dos estudantes.
Mas é importante dizer, Ira, que ao criticar a educação bancária, temos que reconhecer que nem todos os tipos de aulas expositivas podem ser considerados educação bancária. Você pode ser muito crítico fazendo preleções. A questão, para mim, é como fazer com que os alunos não durmam, porque eles nos ouvem como se estivéssemos cantando para eles. A questão não é se as preleções são bancárias ou não, ou se não se deve fazer preleções. Porque o caso é que os professores tradicionais tornarão a realidade obscura, quer dando aulas expositivas, quer coordenando discussões. O educador libertador iluminará a realidade mesmo com as aulas expositivas. A questão é o conteúdo e o dinamismo da aula, a abordagem do objeto a ser conhecido. Elas reorientam os estudantes para a sociedade de forma crítica? Estimulam seu pensamento crítico ou não? Como é possível provocar a atenção crítica falando? Como desenvolver um certo dinamismo no interior de sua fala? Como ter dentro da fala um instrumento para desvendar a realidade para deixar de torná-la obscura? Se é que se pode fazer isso com os estudantes no espaço de uma hora. Depois a classe toma a própria fala do professor como objeto de reflexão. Você leva sua fala como uma espécie de codificação de um problema que agora será decodificado pelos alunos e por você. E isto é extraordinariamente crítico.
Ouço muitas perguntas sobre o formato da aula expositiva e o formato do diálogo. Assim, este é um bom momento para falar sobre a aula expositiva enquanto codificação verbal da realidade, mais do que como uma transferência oral de conhecimento do professor para os alunos, uma proposição de problemas iluminadora que se autocritica e que desafia o pensamento dos estudantes também.
Isto é importante. Por que você não continua a falar? Isso que você disse agora é uma coisa muito boa. Acho que você captou isso muito bem, melhor do que eu. Você se expressou melhor do que eu sobre a questão. O importante é que a fala seja tomada como um desafio a ser desvendado e nunca como um canal de transferência de conhecimento.
Todos nós que passamos pela escola tradicional ouvimos muitas aulas onde não há nada além de uma transferência de conhecimento oral, um canal verbal para transferência de conhecimento. Raramente fomos provocados por uma reinvenção criativa da linguagem sob nossos olhos, de um modo excitante em que a linguagem nos obrigasse a repensar a maneira de ver a realidade. Isto requer uma certa prática por parte do professor. Requer também a opção política de entrar para a oposição, de ver a diferença entre a transferência de conhecimento especializada através de uma preleção e a colocação de um problema que contesta o conhecimento oficial, motivando os estudantes para a ação. Muitos professores perguntam: será que tenho que parar com minhas aulas expositivas de uma vez? O importante é que o professor evite que sua fala seja uma canção de ninar informativa ou uma apresentação sedativa. Ao invés disso, a palestra libertadora é um apelo crítico que inspira os estudantes, que nasce do diálogo já estabelecido com eles. O professor que dá um passo à frente para fazer uma apresentação tem que perguntar como suas palavras estão enraizadas no discurso que já foi compartilhado em classe, mais do que se representam uma performance acadêmica numa linguagem e sobre matérias que estão longe do envolvimento dos estudantes no estudo. Poderia mencionar aqui um exemplo concreto da minha própria experiência como professor. Num curso sobre literatura e meio ambiente, não comecei com uma palestra sobre minha compreensão da ecologia na sociedade e na arte. Ao invés disso, pedi que os estudantes escrevessem as perguntas que lhes vinham à mente quando pensavam sobre os problemas do meio ambiente. A seguir, os estudantes, em grupos de três, leram as perguntas entre si e desenvolveram listas conjuntas que cada grupo leu, então, para a classe. Atuando como relator, anotei os comunicados verbais e, depois, tornei a ler para eles as questões que haviam levantado. Discutimos algumas das questões que se destacavam nas listas. A seguir, pedi que cada estudante escolhesse um tema ou pergunta sobre o meio ambiente e que escrevesse sobre isso durante 20 ou 30 minutos em sala de aula. Novamente, os estudantes leram suas redações em grupos de três e escolheram uma delas, que foi lida para a classe toda. A partir dessa atividade inicial, dois temas predominantes emergiram. Um deles era bastante conhecido, os automóveis. O segundo foi uma verdadeira surpresa para mim, o uso de palavrões. Havia nessa classe um grupo de alunos que concordava que crianças que dizem palavrões eram uma questão primordial em seu meio ambiente. Que deveria eu fazer com isso? Que espécie de lógica poderia produzir tal pensamento? Como teria eu podido saber, de antemão, que um tema como esse levaria esse grupo ao questionamento crítico? Saiba você, toda vez que eu pensava em meio ambiente, me deparava com questões sobre chuva ácida, esgotamento de ozônio, poluição industrial, lixo tóxico, vazamentos nucleares, falta de reciclagem, comunidades e romances utópicos, nutrição, etc. Mas aqui, esse grupo definia o palavrão como um tema seu. Assim comecei a estudar carros e palavrões com a classe, ao mesmo tempo que pedi que lessem uma pequena seleção de livros de literatura crítica sobre o meio ambiente, que também discutimos em sala de aula. Frequentemente, estive perdido sobre como encaminhar a questão dos palavrões e muito mais à vontade para falar sobre carros, lixo ou reciclagem. Mas admiti seu tema dos palavrões e, quando consegui construir para mim mesmo uma explicação, deixei de lado a discussão dialógica e fiz uma preleção dialógica sobre minha análise a respeito das crianças que falam palavrões. Isso representava a violência simbólica dos despossuídos numa cultura de violência machista, onde o sexo é evidente e proibido ao mesmo tempo, onde o sexo e as funções do corpo causam inibição e ansiedade, onde as crianças carecem de poder e de cuidados adequados nas escolas e nos bairros, devido ao fato de o investimento social ser baixo, porque a economia, controlada por grandes empresas, exige dos pais trabalhadores uma semana de trabalho desnecessariamente longa, drenando-lhes o tempo e a energia de que precisam para criar seus filhos. Não posso me estender agora sobre como esses pensamentos foram apresentados, mas quando senti que tinha uma palestra iluminadora para lhes oferecer, enraizada em nossas relações de diálogo já estabelecidas, saí do grupo e falei. Os estudantes ouviram minha apresentação conceitual e coloquial com atenção, mesmo que eu soubesse que isso era um exercício que exigia muito deles. Antes da minha apresentação, eles ofereceram suas próprias análises sobre o tema das crianças que falam palavrões, culpando a televisão, o rádio, a cultura do rock, o cinema, os garotos mais velhos e os maus pais, como os que influíam para que as crianças aprendessem a dizer palavrões. graças a nosso estudo, conseguiram um distanciamento crítico da própria vida diária, uma relação epistemológica com as experiências em que, anteriormente, estavam imersos acriticamente. Sugeri que a análise deles podia explicar apenas parte do problema e que precisávamos nos aprofundar nas origens. Em minha palestra, pedi que considerassem enquadramentos conceituais, com os quais não estavam familiarizados, como as causas básicas dos palavrões das crianças: ausência de criatividade, alienação, raiva, ansiedade, políticas sociais prejudiciais à vida familiar e à escola, política empresarial bem ajustada às necessidades dos negócios, mas não à dos pais e das crianças. Não só pedi que analisassem sua própria experiência e que refletissem sobre minha interpretação do tema, como também sugeri que discutíssemos soluções para o problema. Esse foi um momento no qual praticamos o pensamento transcendente. Finalmente, a classe escreveu vários livrinhos sobre carros, palavrões, lixo e o impacto potencial de uma semana de trabalho de 20 horas sobre o dia a dia, política que aparecia nitidamente em dois dos romances utópicos que eu havia indicado como leitura crítica. No cerne de minha palestra estava minha busca de uma apresentação que pudesse lhes desvendar uma realidade que se impusesse a eles. Tive que considerar que o tema e as mistificações se condensaram em torno desse assunto na consciência dos estudantes. Essas mistificações são construídas através do currículo oficial, dos meios de comunicação e da cultura de massa. Em que linguagem se pode contestar a ideologia dominante aqui, nesse assunto, com esses estudantes? Com esse conhecimento íntimo da matéria, do contexto em que a matéria existe na sociedade e da construção do conhecimento na mente dos estudantes a respeito dessa matéria, e com a confiança de que o tema se origina na própria subjetividade dos estudantes, pude então fazer uma apresentação oral que provocou uma nova percepção crítica do dia a dia e do poder na sociedade. Nas últimas semanas do curso sobre meio ambiente, cada estudante usou um tempo da aula para fazer a apresentação de seus próprios projetos sobre um tema ligado à situação local. A seriedade dessas apresentações foi chocante. Eu trouxe também informações a respeito de campanhas sobre meio ambiente organizadas por grupos políticos locais para vincular o questionamento crítico à mudança social fora da sala de aula. Esta abordagem dialógica não foi a mesma coisa que uma palestra de especialista transmitindo a tradição oficial em determinado campo de estudo. Procurei contestar o pensamento rotineiro como um convite para que os estudantes começassem sua própria contestação. Porém, um problema sobre que devemos falar, quanto à aula expositiva, é o fato de os professores a considerarem como a forma profissional correta de ensinar. Ela lhes é apresentada durante sua formação profissional, como a pedagogia do profissional, do expert. Os professores assistem a tão poucas boas discussões em classe que evitam testar suas próprias habilidades como líderes de discussões. Eles ouvem poucos palestristas estimuladores e críticos. Também não recebem treinamento de voz e arte dramática que lhes dê mais confiança em sua própria criatividade verbal. Por outro lado, os estudantes são condicionados a ser passivos quando o professor começa uma preleção, de modo que a inatividade deles é a armadilha que nos espera nessa modalidade de aula expositiva. Além disso, como você já disse, Paulo, quando se opta pelo formato da discussão libertadora, ou quando se decide dar aulas expositivas que contestem a ideologia existente, está se nadando contra a corrente, revelando o que a cultura mantém oculto, e pode-se esperar que a coisa vá esquentar. Esse risco da punição constrange muitos professores. Eles se sentem mais seguros, tornando-se membros do clube e continuando a dar aulas expositivas a partir do conhecimento oficial. Mesmo que os professores tenham um espaço político para divergir, para expressar um certo radicalismo, devem acreditar que também se educarão no processo e não só organizar a pedagogia para que a transformação se dê numa só direção. A subjetividade dos estudantes tem que ser mobilizada. No curso de Literatura e Meio Ambiente, vi-me estudando assuntos que não estavam no meu programa. Isto me jogou na incerteza durante um certo tempo, e assim, minha fala durante a discussão e na preleção que fiz era uma fala que estava indagando, que se criava durante o processo. A fala animada e inventiva é vital na modalidade expositiva. A armadilha da palestra é mais do que a sonoridade soporífica da voz do professor. Existe também a tentação de passar o conhecimento, mesmo o conhecimento radical, em pacotes completos muito bem embrulhados, de modo que os estudantes trocam a dieta de conhecimento oficial e passam a engolir uma nova dieta de conhecimento não oficial. Essa tendência de o professor, ao falar, silenciar os estudantes é maior na modalidade expositiva. Até mesmo professores radicais podem soar como manuais falantes. Os estudantes são simplesmente menos articulados e menos informados e, portanto, calam a boca em vez de intervir, fazer perguntas erradas e arriscar-se a serem humilhados. Penso também que, pelo fato de a modalidade da preleção ser tão dominante na educação tradicional, é muito mais fácil recorrer a ela e rejeitar outras modalidades. Algumas vezes gosto de falar sobre pedagogias paralelas, onde o professor emprega simultaneamente diversas modalidades de aula. Se a preleção dinâmica, questionadora, coexiste com apresentações feitas por estudantes, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, redações, trabalhos de pesquisa fora da sala de aula e assim por diante, a própria forma do curso diminui o risco de que a fala do professor se torne uma palestra para transferência de conhecimento.
Concordo plenamente. O exemplo daquela sua classe foi muito bom. Deixe-me voltar a um ponto sobre o qual você falou, sobre a iluminação libertadora versus a pretensão dos professores tradicionais de que eles também são iluminadores. Creio que quando falamos em iluminação, estamos, de certo modo, empregando uma metáfora. É claro que os grupos dominantes podem ficar com raiva e dizer: por que sua tentativa de compreender a realidade é sinônimo de iluminar a realidade, enquanto que a nossa compreensão da realidade é ocultamento? Eu diria que esta é, para mim, uma metáfora muito boa, porque, para mim, a dominação e a exploração obrigam precisamente a que você negue estar fazendo isso a alguém. Você tem que esconder isso das pessoas que são dominadas. Aqui eu penso na gramática e nas concordâncias. Quando foi que uma certa forma de gramática passou a ser a correta? Quem é que chamou a linguagem da elite de linguagem padrão? Foram eles, é claro. Mas por que não chamá-las inglês da classe alta dominante em vez de inglês padrão? Essa nomenclatura autêntica revelaria, em vez de ocultar, a política do poder da sociedade. A luta contra esse tipo de ocultamento para liberar as pessoas que são exploradas exige luz sobre a realidade. Então, eu acho que a metáfora é boa, mas, afinal, o que é que ela quer dizer? Penso que voltamos mais uma vez à questão da educação enquanto ato de conhecer. Veja bem, não quero reduzir o processo de iluminação a uma tarefa intelectual, apenas a uma tarefa intelectualista. Não, não é. Mas é, realmente, um processo de conhecimento da realidade, de como a realidade é feita. Quanto mais você entende os mecanismos da opressão e da exploração econômica, mais entende o que é, realmente, trabalhar por um salário, mais você ilumina, põe luz naquela obscuridade que a dominação exige. A questão, então, é como desenvolver um tipo de leitura crítica ou compreensão crítica da sociedade, mesmo face à resistência dos estudantes e da classe dominante. Ao fazer essa iluminação, o que chamamos de transformação dos professores e dos estudantes, acho que não é só um jogo intelectual. Não nos convertemos só por causa de alguns discursos que ouvimos. É um fenômeno muito complexo. Dessa forma, tem que haver alguns níveis de prática para fazer a transformação, momentos da experiência que fazem a conversão. Esses níveis de experiência podem assumir formas diferentes, como ensinar ou estar numa aula dialógica de literatura, trabalhar com sindicatos ou fazer uma passeata em Washington. Essas experiências, mais do que ouvir discursos e pensar sobre a transformação, impulsionam seu desenvolvimento político. Em alguns momentos da experiência dos professores e dos alunos, eles começam a perceber, mais do que antes, que a educação tem algo a ver com a política. Como fazer isso durante os momentos em que há resistência estudantil e restrições por parte das autoridades? Isto é uma questão que exige do professor que ele seja tanto um artista como um político. Esta é uma grande descoberta. a educação é política. Depois de descobrir que também é um político, o professor tem que se perguntar: que tipo de política estou fazendo em classe? Ou seja, estou sendo um professor a favor de quem? Ao se perguntar a favor de quem está educando, o professor também deve perguntar-se contra quem está educando. Claro que o professor que se pergunta a favor de quem e contra quem está educando, também deve estar ensinando a favor e contra alguma coisa. Essa coisa é o projeto político, o perfil político da sociedade, o sonho político. Depois desse momento, o educador tem que fazer sua opção, aprofundar-se na política e na pedagogia de oposição. O professor trabalha a favor de alguma coisa e contra alguma coisa. Por causa disso, terá outra grande pergunta a fazer: como conciliar minha prática de ensino com minha opção política? O educador poderá dizer: agora descobri a realidade da sociedade e minha opção é em favor de uma educação libertadora. Sei que o ensino não é a alavanca para a mudança ou a transformação da sociedade, mas sei que a transformação social é feita de muitas tarefas pequenas e grandes, grandiosas e humildes. Estou incumbido de uma dessas tarefas. Sou um humilde agente da tarefa global da transformação. Muito bem, descubro isso. Proclamo isso. Verbalizo minha opção. A questão agora é: como pôr a minha prática ao lado do meu discurso? Isso é, como posso ser coerente em classe? Por exemplo, não posso proclamar meu sonho de libertação e, no dia seguinte, ser autoritário na relação com os estudantes em nome do rigor.
Ou lhes dar a experiência de que aprender é aborrecido, ou que discutir ideias é morrer de sono na sala de aula, ou estar passivo diante de um professor que fala.
Sim, por causa disso, também não posso ser liberal, ou até algo mais do que liberal, liberalista. Não posso ser espontaneísta, isto é, não posso deixar os estudantes entregues a si mesmos por estar tentando ser um educador libertador. Laissez-faire. Não posso cair no laissez-faire. Por um lado, não posso ser autoritário. Por outro lado, não posso cair no laissez-faire. Tenho que ser radicalmente democrático, responsável e diretivo. Não diretivo dos estudantes, mas diretivo do processo no qual os estudantes estão comigo. Enquanto dirigente do processo, o professor libertador não está fazendo alguma coisa aos estudantes, mas com os estudantes. O que penso, Ira, é que essas mudanças geralmente ocorrem na história de muitos de nós professores. Não quer dizer que todo mundo deva ter a mesma experiência. Mas, algumas vezes, é um longo processo através do qual aprendemos muito. Além disso, quanto mais os educadores tomam consciência dessas coisas, mais aprendem da prática. E então, descobrem que é possível trazer para dentro da sala de aula, para dentro do contexto do seminário, momentos de prática social na qual estão inseridos. Em última análise, a educação pertence à prática social da sociedade.
Como é que você traria a prática social para dentro da sala de aula? Como é que você aprendeu a ver o capitalismo como raiz da dominação?
Antes de mais nada, aprendi sobre capitalismo concretamente. Ficava chocado com a divisão da sociedade em classes tão diferentes. Na mesma cidade, via milionários vivendo numa vida muito boa, enquanto que milhões de pessoas tinham fome e não tinham o que comer. Minha primeira reação foi que muitas pessoas aceitam que Deus é o autor dessa desigualdade, como um teste de sua capacidade de amá-lo e de amar uns aos outros sob condições tão difíceis. Mas comecei a ler a realidade através de uma explicação histórica dessas condições e depois estudei cientificamente Marx, Capitalismo e Economia.
Os professores têm que considerar a economia e a classe social como parte de sua própria transformação?
Acho que sim. Não obstante, muitos aspectos desse treinamento em economia deveriam estar nas mãos dos sindicatos de professores. No Brasil, temos organizações de professores muito politizadas. Os professores deveriam ter nas mãos, através das próprias organizações, não só a defesa de seus salários, mas também o direito de ter melhores condições para o trabalho educacional. Em segundo lugar, Os professores precisam conquistar o direito de prosseguir sua formação. Os professores cujo sonho é a transformação da sociedade têm de ter nas mãos um processo permanente de formação e não esperar do establishment a formação profissional. Quanto mais o educador tem consciência dessas coisas, mais aprende da prática e então descobre que é possível trazer para dentro da sala de aula, dentro do contexto do seminário, momentos de prática social. Uma vez que se opta pela transformação, pode-se levar para o seminário pedaços da realidade. Pode-se levar discursos do presidente. Pode-se levar artigos de jornal. Pode-se levar comentários do relatório do Banco Mundial. Levá-los e examiná-los. Pode-se fazer isso mesmo sendo um professor de biologia, sem sacrificar o conteúdo do programa. Fantasma que assusta muitos professores, sem sacrificar o conteúdo da disciplina. Se um professor de matemática ou de física não consegue descobrir item algum do relatório do Banco Mundial relacionado com sua disciplina, então não acredito em sua capacidade, porque há sempre formas de se fazer isso. Suponhamos que você leve um relatório do Banco Mundial a uma sala de aula de biologia. Se o banco exige austeridade nos empréstimos no terceiro mundo, preços mais altos, salários mais baixos e cortes do programa social, os alunos de biologia podem calcular os efeitos dessa medida sobre a dieta familiar. Quantas calorias a menos essas pessoas vão comer? Que alimentos mais baratos procurarão? Essa dieta aumentará a taxa de doenças e mortalidade infantil? Todas essas coisas têm a ver com a iluminação da realidade. Fazer com que os estudantes compreendam que conhecer não é só comer conhecimento e que comer também é uma questão de política.
Em nenhum lugar se engole tanto conhecimento como em cursos que têm uma lista gigantesca de leituras. Professores e alunos sempre perguntam como aplicar a abordagem dialógica a cursos temáticos e a cursos técnicos. Dizem que os cursos de redação, os programas de alfabetização e os departamentos de comunicações têm condições favoráveis para explicar a educação libertadora porque têm menor quantidade de conhecimentos a transmitir. Consideram que os cursos de comunicação se prestam mais naturalmente ao método de discussão. Os cursos de ciências, engenharia, enfermagem e ciências sociais fazem com que esses professores se perguntem como ser dialógico com tanta matéria para dar. Essa questão de como usar um processo de diálogo nos cursos que tem um grandioso corpo de conhecimento é procedente. Acredito, porém, que em geral se exagera sobre isso. O fato de todos nós termos tido tão pouca chance de testemunhar modelos libertadores faz com que seja mais fácil culpar a matéria em si, em vez de reinventar o ensino através de discussões e preleções dialógicas. Em segundo lugar, os cursos de redação, comunicação e literatura podem ter corpos de conhecimento tão imponentes quanto qualquer outra disciplina. Esses cursos têm sido dados, tradicionalmente, de forma passiva, que aliena e silencia os estudantes pela voz sonolenta do professor e pelos materiais distantes dos interesses dos estudantes. Posso dar meu curso de inglês mediante exercícios mecânicos de gramática básica, sintaxe e retórica. Posso dar cursos de literatura que repetem a cartilha oficial. Posso dar um curso sobre meios de comunicação como uma repetição de um compêndio sobre sistemas de distribuição. Minha opção é fazer experiências com modelos dialógicos que incluam temas sociais e temas dos estudantes. Sei que essa escolha está sendo feita por professores de outros departamentos, como os de matemática e estudos sociais. Nota de pé de página 3. Ver, por exemplo, Marilyn Frankenstein, Critical Mathematics Education, an Application of Paulo Freire's Epistemology, in Journal of Education, volume 165, número 4, 1983, páginas de 315 a 339. Henri Giraud, Writing and Critical Thinking in the Social Studies, in Curriculum Inquiry, volume 8, número 4, 1978, páginas 291 a 310. Também Nina Wallerstein, trouxe sua habilidade de educadora freiriana ao Departamento de Medicina Comunitária da Escola Médica da Universidade do Novo México. Ver seu trabalho, Literacy and Minority Language Group, Community Literacy as Method and Goal, National Adult Literacy Conference, National Institute of Education, Washington, D.C., janeiro 1984. O texto de Wellenstein, Language and Culture in Conflict, Problem Posing in the ESL Classroom. Edson Weasley, Reading, Massachusetts, 1983. É um bom exemplo de como usar a temática freiriana no ensino de uma segunda língua. Ainda assim, a maior parte do trabalho da pedagogia libertadora, aqui nos Estados Unidos da América, tem sido feita na área de alfabetização, seguindo seu exemplo no Brasil. Mas há um cansaço, um desgaste da forma tradicional de abastecer os alunos de conhecimento. Os professores que têm alunos demais e cursos demais, que ensinam a mesma matéria por muitos anos, que ensinam em escolas e faculdades que estão caindo aos pedaços, ou que estão sujeitos a um período de provas atrás do outro, frequentemente não conseguem mais acreditar no que estão fazendo. O currículo oficial não inspira nem os professores nem os estudantes, e assim é vulnerável às alternativas. Falar a respeito do desgaste atual da educação leva-me de volta ao exame que você fez da iluminação. Gostaria de pensar na iluminação como uma recompensa ao professor. A educação libertadora pode oferecer recompensas difíceis de obter através de outras abordagens neste momento. Cabe aos professores e aos alunos ver nosso trabalho num contexto global, dando-lhe um espírito utópico que falta por toda parte. O que muitos professores querem saber é quanto trabalho a mais terão de fazer, que coisas novas terão de aprender. Os métodos tradicionais, as abordagens de transferência de conhecimento, são penosos precisamente porque não funcionam. Geram enorme resistência estudantil que temos que contornar na sala de aula. O método dialógico também envolve trabalho, mas traz um potencial de criatividade e ruptura que oferece recompensas inesperadas, a iluminação para ambas as partes.
Sim, ao falar de iluminação, é muito importante que os educadores e libertadores saibam que eles não são, propriamente, os iluminadores. Devemos evitar o pensamento de que nós somos os iluminadores. Creio que a educação libertadora implica a iluminação da realidade, mas os iluminadores são os dois agentes do processo, os educadores e os educandos juntos. Claro que nesse processo pode ser que o educador tenha estado no mundo muitos anos mais do que os educandos, e assim, por muitas razões, o educador não é a mesma coisa que os estudantes. É diferente, tem mais instrumentos de análise para agir no processo da iluminação da realidade. Engajar-se num processo permanente de iluminação da realidade com os alunos, lutar contra a falta de nitidez e ocultamento da realidade, tem algo a ver com evitar de cair no cinismo. Esse é um risco que nós, educadores, corremos na medida em que trabalhamos e frequentemente não vemos resultado. Muitas vezes, podemos perder as esperanças. Em tais momentos, não há solução e podemos até nos burocratizar mentalmente, perder a criatividade, arranjar desculpas, tornar-nos mecanizados. Isso é a burocratização da mente, uma espécie de fatalismo.
O mundo já está pronto e só temos que dividir o que é conhecido e distribuí-lo? Não há mais nada para criar?
Sim, e é interessante que, de modo geral, os professores que se pensavam como missionários acabam por tornar-se burocratas. Por causa disso e de muitas outras razões, estou convencido de que os educadores libertadores não são missionários, não são técnicos, não são meros professores. Têm de tornar-se cada vez mais militantes. Devem tornar-se militantes no sentido político dessa palavra. Algo mais do que um ativista. Um militante é um ativista crítico.
O militante, o ativista crítico, no ensino ou em qualquer outro lugar, examina até mesmo sua própria prática, não se aceitando como pronto e acabado, reinventando-se à medida que reinventa a sociedade.
Sim, exatamente isso. Isso é militância.
Nós nos renovamos com os estudantes. Se entende bem, o processo iluminador renova o educador. Se ele apenas traz a iluminação para a sala de aula, o professor pode se esgotar facilmente. A militância significa recriação permanente.
Ela impede que você perca a esperança. Não, não posso dizer que ela, por si só, impede a perda da esperança. Ela é parte de um processo que impede que alguém se torne burocrático, mecanizado. É claro que também pode haver formas distorcidas de ser militante. Quando falei sobre militância agora, estava falando sobre a militância que você havia explicado tão bem antes, uma espécie de esforço permanente de crescimento, de criação, até mesmo sem dormir. Porque nós não devemos dormir. Você sabe, devemos estar constantemente atentos ao que está acontecendo, lutando para transpor os limites.
Entretanto, os professores poderão dizer que leem as revistas e os novos livros técnicos e se mantêm atualizados em sua própria área, desse modo renovando-se sempre. Vão a conferências e seminários de professores para ouvir novas ideias. Mas a noção de militância é diferente. O processo libertador não é só um crescimento profissional. É uma transformação ao mesmo tempo social e de si mesmo, um momento no qual aprender e mudar a sociedade caminham juntos. O professor, portanto, não é o ponto final do desenvolvimento que os estudantes devem alcançar. Os estudantes não são uma frota de barcos tentando alcançar o professor que já terminou e os espera na praia. O professor também é um dos barcos da frota.
Sim, mas é claro que há muita responsabilidade para o professor nesses barcos. Não como dono dos barcos, percebe? Muito presente nos barcos, liderando a transformação.